Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
O que tu aprendeste, o que tens aprendido que nunca aprendeste na escola, até agora, e que tu achas que realmente te mudou enquanto pessoa, enquanto ser vivo?
A ser mais tolerante.
Tu achas que a tolerância aprende-se?
É uma coisa que se trabalha.
Ok.
Completamente. Principalmente depois de ter filhos. Ficas muito mais tolerante.
Achas que os filhos te dão a vitamina de tolerância que tu precisas? Quase como uma injeção?
Não, sim, dão-me alguma vitamina, mas não são só eles. É o teu dia-a-dia. O de facto tens de lidar com pessoas que muitas vezes são completamente diferentes de ti. Pessoas que podes, que tens de lidar a nível profissional, mas podes não sentir empatia com elas. E por isso tens de ser muito mais tolerante na tua linguagem corporal, na maneira como abordas determinados assuntos, na maneira como tu falas, para conseguir levar as coisas a bom porto e à boa tinha.
As coisas a bom porto para ti ou para eles?
Da minha perspectiva, do meu negócio, para nós, para a Major.
Ah, ok. Queres-nos falar um bocadinho de ti, antes de chegares agora onde estás, que é a Major?
Sim. Meu nome é Catarina, já sabes, tenho 42 anos, nasci em Portugal. Fiz um percurso escolar de 15 anos numa escola de freiras, só de meninas. Sempre adorei desporto, fui atleta de alta competição de ginástica acrobática até aos 15 anos. Depois deixei. Adoro fazer desporto. A música é das coisas mais importantes da minha vida, bem que quando estou assim em fases menos boas, a música é uma das coisas que me ajuda a ultrapassar essas fases. Depois estudei a economia na Universidade Católica. Eu queria ser estilista, mas na altura o meu pai achou que aquilo não era o caminho para mim, então acabei por tirar a economia. Não gostei do curso, mas reconheço que me deu algumas bases importantes para a vida profissional que tenho hoje em dia. Depois trabalhei 8 anos em consultoria na Accenture, depois tive quase 10 anos na Portugal Telecom e agora estou aqui no projeto da Major. E tenho 3 filhos, sou casada e tenho uma família muito grande, que é bom.
O que é que a escola de freiras te ensinou que tu achas que nenhuma outra escola consegue trazer?
A rezar.
Ok.
A tocar flauta.
O que é para ti rezar?
Eu sou católica, sou cristã, mas muitas vezes aquilo rezar parecia-me só ladainhas que as pessoas repetiam sem ter muita noção do que é que eu queria dizer. Eu acho que rezar para mim é tu falares muitas vezes contigo próprio e analisares coisas da tua vida, que estão bem, que estão mal, que caminhos, quais são os caminhos mais certos para seguir, mais do que propriamente estar ali a recitar ladainhas a um Deus qualquer que nós nunca vimos. Agora, acho que o mais importante é as pessoas terem fé em si próprias e nos outros, mais do que ter fé num Deus, porque se nós tivermos fé em nós e nos outros, tu acreditas que tudo pode ser um mundo melhor, não é? As relações podem ser melhores, as pessoas podem ter melhor caráter, podem ser mais corretas. E quem não tem fé nos outros seres humanos está perdido. Eu acho que é mais por aí.
Engraçado, porque rezar etimologicamente significa pedir. E muitas vezes na nossa cultura, na nossa sociedade, nós não temos muito esse sentido, nós não sabemos muito bem o que é. Nós achamos que realmente, de facto, é citar coisas. E é engraçado que quando nós vamos buscar a raiz das palavras, nós percebemos que, afinal, é mais crudo do que parece e é tão simples quanto pedir. Nós é que conotamos depois a palavra com um significado mais ou menos bom. Isso é engraçado perceber. Tu sentes, tens problemas de semântica, sentes que as palavras para ti são muito importantes. Por exemplo, quando tu estás na tua vida profissional a dar comunicação, a dar ou receber feedback.
As palavras são importantes, mas principalmente a maneira como as colocas e o tom com que as dizes, mais do que propriamente a palavra.
Ok.
E depois isso depende de todas as fases, de todos os contextos profissional, se estamos a ralhar com alguém, se estamos a querer vender alguma coisa a alguém, se estamos a... Depende, mas sim, as palavras são importantes, mas mais a maneira como o tom que colocas nelas e a força que lhes impões quando as dizes.
O que é que o desporto trouxe a ti, como ser humano?
Ai, liberdade. Eu fiz muitos anos paralelas assimétricas e trampolins e os flip-flops para a frente e para trás, mortais, isso para mim deu-me uma liberdade enorme de movimento. Tanto que hoje em dia ainda consigo fazer flick-flacks para a frente, para trás já não.
Ok. Mas ainda treinas? Não.
Treino. Ginástica acrobática? Não. Treino ginásio e gosto imenso de dançar. Mas principalmente é sentir-te libertar a energia.
Uhum.
Correr, saltar, dar uma cambalhota, dançar. Isso acho que isso é super importante. Nós estamos o dia todo, muitas vezes, enfiados em escritórios e reuniões a trabalhar, não sei o quê, e estamos aqui a acumular energia,
uhum,
que temos que soltar. Há energia boa, há energia má. E mesmo na relação com as outras pessoas, tu conseguires partilhar energia através de uma dança, através de um exercício físico, o que seja, acho que é super importante na construção da relação com os outros.
Tu tens mais formas de te libertar que não só a dança? Tu falaste há pouco da música.
Sim, adoro ouvir música, adoro construir playlists no Spotify, adoro estar sempre à procura de músicas novas.
Ok.
Sim,
mas sentes que isso é uma espécie de meditação para ti?
É porque as músicas têm muito a ver com determinadas fases da minha vida, e depois gosto das letras e eu gosto de imensa música de género diferente, desde música clássica, música antiga, soul, sei lá, músicas novas que têm. Mas acho que a música para mim é muito importante no sentido que me distrai. E quando tens coisas chatas para pensar, seja trabalho, seja da logística que tens em casa, das coisas que tens que fazer, a música é um veículo para fazer sentir melhor e me dispersar um bocadinho daquelas coisas e depois voltar a pensar nelas de outra maneira.
Tu consegues resolver problemas com música? Ou com ginástica? Ou com desporto?
Problemas posso não dizer, mas consigo depois abordar os problemas com um approach muito mais positivo e se calhar mais simples, mais eficiente. Uhum.
O que é que tu achas que é um problema? O que é que tu sentes que um problema é um problema? Ou é uma oportunidade?
É um assunto qualquer que me cria alguma ansiedade por algum tipo de razão,
uhum,
e que eu tenho que resolver. Mas para mim, um assunto que me cria ansiedade pode ser um assunto que se também cria ansiedade ou que algum desconforto para outra pessoa. E por isso, quando impacta noutros seres humanos, para mim passa.
Lidas bem com a ansiedade? E com o stress? E com...
De remédio? Há fases que uma pessoa lida melhor, há fases que lida pior. Os meus filhos às vezes chamam uma furious mom. Depende. Há fases que consegues ser mais calmo, há fases que explodes como qualquer ser humano. Sou um ser humano, não sou uma máquina.
Tu sentes que, agora trazendo para a tua vida profissional, tu sentes que aquilo que tu és é realmente aquilo que tu és, em versão raw? Ou tu tens que colocar uma ou duas camadas, uma ou duas layers, porque precisas, porque a sociedade de alguma forma necessita, ou tu necessitas te proteger e tu colocas essas layers?
Quando eu comecei em consultoria, uma das coisas que sempre foi muito boa da minha avaliação era a maneira como eu consegui criar engagement com os clientes.
Uhum.
Mas uma coisa que sempre foi muito criticada foi na minha impulsividade em dizer aquilo que penso.
Uhum.
Não punha muitos filtros. Obviamente, isso. Há quem chama isso de inteligência emocional, e são coisas que se trabalham durante a vida, mas eu sou muito raw, a Irina já me conhece, trabalha comigo, mas também criei uma ou duas camadas para falar as coisas de uma maneira que não magoa os outros. Quando queres fazer uma crítica construtiva, tens que saber fazer.
Uhum.
Quando estás a gerir um conflito, por exemplo, em duas pessoas que trabalham contigo, tens que ter uma ou duas camadas, porque não estou, por exemplo, a lidar com os meus filhos em casa,
uhum,
é diferente. E principalmente adaptaste àquilo que também são as outras pessoas, não é? Não sei só tu rock como eu sou e os outros não, uhum, não interessa para nada, não é? Tu próprio também tens que saber gerir o caráter, o feitio, a personalidade das pessoas com quem tu lidas no dia-a-dia com a tua, e isso obriga-te a ter uma ou duas camadas para ter a certeza que as relações fluem da melhor maneira possível.
Uhum. Eu...
Mas eu sou sempre eu.
Como eu não aprendi isso na escola, eu muitas vezes sinto que sou um impostor, porque coloco uma ou duas camadas para... de alguma forma trazer um conjunto de conceitos mais técnicos de como lidar, ou como comunicar melhor, ou como dar feedback. Não te sentes, eu sinto-me, não te sentes às vezes manipuladora, porque...
Não, de maneira alguma. Olha, eu, quando acabei o meu curso, um dos trabalhos que fiz na altura, que era uma cadeira de gestão, foi exatamente provar que aqueles gurus da gestão, todas aquelas coisas comunicadas desta maneira, aquilo era só balelas, aquilo não interessa nada. Aquilo é frases feitas, são clichês. Porque eu acho e sinto que nós temos que ser quem somos, na verdade. Quando eu falo de ter uma ou duas camadas, não é fingir ser uma pessoa que tu não és. Se eu sou uma pessoa que às vezes que não gosto de uma determinada coisa, eu não gosto de uma determinada coisa e não vou fingir que aceito essa coisa só porque estou no ambiente profissional. Agora, tem a ver mais com a maneira como tu és polido, ou te permites a ti ser polido na maneira de comunicar com os outros, mas não nunca colocando ou alterando os traços fortes da minha personalidade, do meu caráter e das minhas convicções. Se não sou assim, eu sou aquilo exatamente que eu sou.
Boa. O que é que um guru disse que tu não concordas nada?
Ai, já não me lembro na altura, mas era aqueles clichês do género, sabe, Peter Drucker e esses, de que, sei lá, já nem, sinceramente não me lembro, mas no outro dia estive numa conferência em que havia alguém que dizia que a maneira melhor de pôr as pessoas que trabalham contigo a produzir mais é fazê-las felizes. Não pode estar nas nossas mãos fazer as outras pessoas felizes. Tu podes ajudar as outras pessoas a terem uma vida melhor, podes ajudá-las a não serem tão ansiosas sobre um determinado assunto, podes ouvir e estar disposto quando as pessoas estão preocupadas com algum assunto, querem falar contigo e tu podes aconselhar ou tentar orientar. Mas aquela coisa de dizer, ah, se as pessoas que trabalham comigo estiverem felizes, conseguimos levar as águas ao bom porto, então eu tenho que fazê-las felizes. Não, nós todos temos que construir a nossa própria felicidade, em casa, no trabalho, nas relações com amigos, na rua, etc. Isso é uma coisa que tem que vir dentro de nós. Se as pessoas que não têm essa coisa dentro delas, tu podes fazer os máximos para tornar a vida daquela pessoa melhor, mas ela nunca vai, de certa forma, reconhecer ou agradecer por isso, porque ela não está para aí virada. E é isso.
Trazendo esse assunto das pessoas felizes, tu sentes que consegues motivar pessoas, ou a motivação nessas pessoas é uma consequência de algo?
Eu acho que nós podemos e temos capacidade para motivar pessoas. Se eu consigo motivar pessoas, eu esforço-me para isso. Mas, como te disse há pouco, não sou uma pessoa que vive à volta de clichês e de frases feitas para pôr os outros motivados. Eu sou aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho a dizer. Quando eu gosto de uma coisa, sou a primeira pessoa a apoiar e a dizer que aquilo está bem, mas que também quando acho que uma coisa não está tão boa, que pode ficar melhor, também eu digo logo e tento mostrar àquela pessoa que de facto ela tem capacidades para fazer melhor. Há feedbacks meus que podem ser mais apreciados, outros menos apreciados, já me aconteceu, mas nunca deixo de os dar, porque eu sou uma pessoa muito frontal, por isso também gosto que sejam frontais comigo. Uhum. Quando tu és frontal também tens alguma estaleca, algum calo para ouvir críticas que não sejam tão positivas, mas quando nós queremos ajudar os outros a melhorar ou sentimos que existe sempre espaço para melhorar nos outros, devemos dizê-lo com sinceridade e não guardar esse feedback para nós. Não está certo.
Ok. Relativamente à arte de dar feedback, que eu acho que é uma arte, sem dúvida, tu aprendeste isso na escola? Tu preocupaste em aprender isso de alguma forma? Como é que tu recebeste isso?
Não, não aprendi nada disso.
E depois? E depois, relativamente ao feedback, o que é que tu sentes que é mais interessante, dar ou receber feedback? Ou o que é mais importante, dar ou receber feedback?
Acho que não há um mais importante que o outro, acho que os dois são muito importantes. Eu digo às pessoas que trabalham comigo, e eu já tive equipas bastante grandes de pessoas comigo, eu erro, eu sou um ser humano, eu posso ter uma coisa que não disse da melhor maneira, eu posso ter feito uma crítica que não foi tão construtiva, eu posso ter tomado uma atitude, uma reunião que não foi a melhor. Eu gosto que as pessoas me digam isso, porque eu própria estou sempre a melhorar. Isto vai ser um processo ongoing até eu bater as botas, seja nas minhas relações profissionais, seja nas minhas relações pessoais. Eu gosto muito de receber feedback e também eu gosto de dar, porque quando dou é sempre na perspectiva de melhorar algum trabalho em conjunto, equipe.
Boa. Falaste aí de bater as botas. Tens medo de bater as botas? Isso assusta-te?
Não, espero que ainda falte muito tempo, não penso nisso sequer.
Okay. É um assunto mórbido que eu gosto de trazer, não sei porque, se calhar é um fetiche meu.
Não, nada disso, não, é uma coisa que eu não penso mesmo nisso.
Ok, tu no teu percurso de caminho de vida, e se calhar mais profissional, tu sentes que existiram um conjunto de pessoas, ou uma pessoa que de alguma forma te influenciou e te ajudou no teu processo e no teu caminho? tu consegues ter uma ou duas pessoas na tua cabeça que de alguma forma trouxeram coisas giras?
Eu em consultoria trabalhei com pessoas que não posso dizer que me trouxeram coisas giras, mas ensinaram-me a ser resiliente ao stress, a ter capacidade para apresentar resultados depressa. A pressão que se sente nos projetos em consultoria de conseguir produzir e de ter outputs para os clientes em espaços de tempo muito curtos foi para mim uma das coisas mais importantes da minha vida profissional. Conseguir estar à baliza, conseguir focada, conseguir ser pragmática e não perder em pormenores menos importantes. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito a visão helicóptera da floresta e não propriamente a visão do galho. Sou uma pessoa mais de estratégia do que propriamente um analista, mas eu tive que passar por todas essas fases e isso foi bom. Agora, se houve alguém que me inspirou assim muito, não, eu passei por várias pessoas que me inspiraram, uns a nível superior hierárquico e outros mesmo sem, não tinha nada a ver com o nível superior hierárquico, pessoas que se calhar estavam na rua a passar cabos aos clientes da PT, por exemplo, mas que eram pessoas que tinham uma alegria, uma resiliência, uma motivação que me inspiraram. Não tenho assim ninguém que hoje em dia seja um líder para mim, que seja um role model a nível profissional. Eu acho que vais encontrando várias características em várias pessoas e depois fazes uma combinação, um cocktail tipo bibi daquilo na tua cabeça e tentas apanhar o melhor de cada um.
Ok. Muito giro essa tua expressão, nunca, porque sim, nós somos uma espécie de bimbi que metemos um pen drive e ela tem um conjunto de receitas e depois nós vamos pedir na nossa cabeça que insira coisas
para ter um output. É, elas estão influenciando, de alguma maneira.
Giro. Giro. Diz uma coisa, relativamente aos resultados, te falaste muito de resultados, tu és muito orientada para resultados como objetivo ou tu achas que os resultados aparecem como consequência?
Os resultados aparecem como consequência quando tu defines objetivos e os tentas alcançar.
E quando não os consegues alcançar?
Quando não os consegues alcançar, das duas uma. Ou tens de sempre perceber porque é que não os conseguiste alcançar, se foi uma questão do tempo, se foi alguma ação que falhou e que tu podias ter sido mais insistente ou persistente numa determinada coisa e não foste que te levou a não alcançar os objetivos. Mas isso é uma análise que eu faço sempre. Eu sou uma pessoa, eu quando estava grávida do meu primeiro filho, chamava-lhe o Excel. Eu gosto de ter as coisas estruturadas, planeadas, para saber que caminho é que estamos a tomar. E depois, quando nós trabalhamos com equipas grandes, o que é que acontece? Cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua função, tem as suas coisas para fazer. Se não há um plano, se esse plano não é discutido, não vamos acompanhando isso entre todos, a possibilidade de cada um se começar a dispersar para um lado, outro para o outro, e não estamos a andar todos para atingir aquele objetivo, que é no caso aqui da Majora, é neste primeiro ano de vendas atingir a EBITDA positiva, apresentar resultados, angariar clientes, a possibilidade de nos dispersarmos. Acontece, é humano, não é? E por isso tem que haver de facto aqui uma conciliação e uma envolvência de todos os elementos da equipa para atingir aqueles resultados.
Como é que se reconstrói um projeto? Que é, por exemplo, neste caso, é o desafio que tu tens
em mãos. Mas... é muito importante as pessoas que estão contigo, as pessoas que trabalham contigo, tu não consegues fazer nada sozinho. E eu acho que é muito importante reconheceres que aquilo que as pessoas que trabalham contigo te dão nos projetos é fundamental para tu própria atingires os objetivos que tu delineaste para eles, porque esses objetivos foram definidos por mim. E eles, no fundo, estão a trabalhar para um objetivo que não foram eles que os definiram, mas com que eles se identificam e também se comprometeram a atingir. Mas, principalmente, tudo é... Eu digo sempre isto. Nenhum homem é uma ilha. Ou nenhuma pessoa é uma ilha. As empresas também não são nenhuma ilha, por isso. Seja a nível empresarial, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, tu tens que te rodear de pessoas que tenham os skills, que tenham as competências para te ajudar a atingir os objetivos que tu propões. Tal como as empresas devem ter parcerias e os seus parceiros para conseguir exponenciar e potenciar mais negócio no mercado.
Tu falaste aí de pessoas e de ter as skills. Preferes atitude ou hard skills?
O que é que são para ti os hard skills?
São
skills técnicos. Excel,
Skills técnicos. É skills que de alguma forma...
Depende da posição onde elas estão. Depende da função que têm. Eu diria que uma pessoa que é responsável, por exemplo, pelo marketing digital, pela comunicação da Major, é muito mais importante ter soft skills do que hard skills. Estou muito mais preocupada que esta pessoa consiga comunicar e criar engagement com vários parceiros do que propriamente trabalhar bem no PowerPoint. Mas, quando estamos a falar, por exemplo, de uma área financeira, é mais importante que essa pessoa, de facto, seja uma pessoa com muita atenção ao detalhe, que consiga fazer uma boa análise das contas da empresa, de tudo isso, por isso uhum. Depende da função.
Tu falaste novamente dos objetivos, e é um struggle que eu tenho com os objetivos, e falaste aí que de alguma forma alguém se propõe a fazer um conjunto de objetivos, e normalmente é o board, ou é o CEO, ou é o que quer que seja. Existe ali uma hierarquia lá em cima,
sim,
que delineia um conjunto de objetivos. E depois existem outras pessoas que te ajudam a dar o drive para realizar aqueles,
sim,
objetivos. Tu achas que elas deveriam estar ou não envolvidas nesse processo de construção dos objetivos?
Claro que sim. Elas têm que se identificar com o objetivo, senão elas nunca são sempre motivadas para atingir.
Uhum.
Agora, quando nós falamos há bocado em motivação, é, tu sabes que há objetivos que têm que ser atingidos. O caminho para lá chegar, para que é delineado, às vezes há pessoas que concordam menos, às vezes as pessoas concordam mais, mas quando tu acreditas que aquele é o caminho, tem que estar em ti a capacidade de motivar e de passar esse believing às pessoas de que realmente aquele é o caminho. Se as pessoas estão contigo e não acreditam naquilo, por melhores profissionais que sejam, eles não vão estar a dar o seu melhor. E por isso tu tens de facto conseguir motivar as pessoas para seguir aquele caminho, para atingir aquele objetivo e acreditarem que é por ali.
Tu utilizas alguma técnica para tentar criar uma relação com estas pessoas?
Hipnose. Não estou a brincar. Eu não consigo ser tão racional ao calculista a esse ponto. Isso é uma coisa que surge naturalmente no dia a dia, na maneira como vais construindo a relação das pessoas, como vais conhecendo as pessoas com quem trabalhas. E tu próprio vais construindo esta relação com elas. Não há uma fórmula, acho que isso é uma coisa que está dentro de ti. Eu já trabalhei com pessoas que eram boas a construir relações e já trabalhei com pessoas que não queriam nem saber das relações que se queriam construir ou não relações com as pessoas, que era-lhes indiferente. Estão ali, há um drive, é para fazer e mais nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de facto, para teres as pessoas do teu lado e teres os melhores resultados, tens que criar uma relação com as pessoas.
Como é que tu procuras esse talento nessas pessoas? Achas que é fácil encontrar essas pessoas?
Que quê?
Essas pessoas que tu achas que de alguma forma depois têm o mesmo mindset que a nossa empresa, que têm o mesmo mindset e que estão ali...
Assim, isto é como as relações amorosas. Eu não posso falar muito, porque estou há 18 anos com o meu marido, não é? Mas,
okay,
assim, ou pinta ou não pinta. E aí, muitas vezes é uma questão de sentir empatia com aquelas pessoas. E perceberes que existe uma energia positiva daquelas pessoas para fazer um determinado projeto. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que estão sempre a criar obstáculos e nunca apresentam soluções. Aqueles que nós chamamos, aquelas pessoas, os velhos do Restelo, que estão sempre, que não concordam com isto, não concordam com aquilo, e estão sempre a apontar o dedo aos outros. E não dá. A velocidade de um sistema é sempre do elo mais fraco. Pronto. E tu podes ter um elo mais fraco, a que tens que ajudar a ser mais forte, mas se for uma pessoa motivada e com vontade de fazer as coisas, é ótimo. Se for um elo mais fraco, está ali só para criar entropia, então essa pessoa tem que sair fora. O teu sistema tem que continuar a andar. E nessa parte, apesar da relação com as pessoas e de me preocupar e dessa humanização até das relações de trabalho, eu quando estou a gerir um projeto ou um negócio, seja ele qual for, se eu sinto que há pessoas que estão a criar entropia que não são daquele projeto, essas pessoas têm que sair. E nisso eu sou muito pragmática e a minha orientação é os resultados.
Falaste aí da palavra negócio. O que é para ti um negócio? E é giro porque eu consigo ver na Major uma coisa muito gira, que é, eu sempre estive ligado à educação e consigo ver lá um purpose, consigo ver um propósito que estende-se para lá do negócio, ok?
Sim, completamente. O negócio é quando tu tentas ter algum tipo de atividade que te permite ser rentável num determinado mercado, seja um nicho, seja um mercado maior, seja um mercado de massas, seja um mercado nacional, seja um mercado internacional. Agora, quando tu tens um negócio que te dá um purpose, isso é juntar o útil ao agradável, ou seja, a tua motivação em estar naquele negócio é muito maior, porque se eu tiver um negócio em que só estou a vender, sei lá, solas de sapatos, pronto, são solas de sapatos. Agora, quando eu estou num negócio como a Major, em que, de facto, aquilo que eu quero transmitir é pôr os miúdos a divertirem-se, a brincar, as pessoas olharem olhos nos olhos, a terem mentes gargalhadas, que consiga, através do meu produto, promover momentos familiares, momentos de diversão, criar laços entre as pessoas numa fase em que as gerações cada vez têm relações muito mais descartáveis, muito mais superficiais. Isso para mim é um purpose, de facto.
E como é que tu vês este desafio da Majora relativamente aos millennials? A Majora, eu sei que está a trazer uma parte tecnológica ao seu modelo de negócio, certo? Existe um conjunto de componentes tecnológicas que estão a surgir, mas depois existe toda uma vertente mais old style dos board games, raw dos board
games. Os millennials gostam dessa parte do raw. Peço desculpa. Gostam dessa parte do raw. Eu acho que existe, de facto, como no outro dia passei na FNAC e vi uma banca enorme de discos de vinil e de giradiscos. Já não via aquilo há muito tempo, porque eu estava com os meus filhos mais velhos. Dizer, vocês sabem o que é isto? É um giradiscos. E eles, mas como é que se tocava isso? Isto tem esta agulha? E eles logo a mexer, eu tipo, não, tira a pata que senão risca. Isto é uma coisa sensível. Eu acho que há, independentemente da geração onde nós crescemos e nascemos, nós somos todos seres humanos e nós temos naturalmente sempre a necessidade e a potência por nos relacionarmos com outros seres humanos, com podermos nos rir, divertir, independentemente da tecnologia que exista. Nós vamos ser sempre seres humanos e por isso vai haver sempre espaço para uma marca como a Majora.
Tu falaste aí de nós somos todos seres humanos. O que é que nós, como seres humanos, estamos a facarondizar para que isso não se note tanto? Por exemplo, em Lisboa, por exemplo, em Londres, por exemplo, em Nova Iorque, por exemplo.
Olha, das cidades que mais me chocou, por acaso, nos últimos tempos que eu visitei foi Bangkok. As pessoas não olham umas para as outras. As pessoas estão todas agarradas a um telefone. As estações de metro têm todas um pit stop de botox e um pit stop de branqueamento dentário. Isto mostra a superficialidade de uma sociedade muito mais virada para o aspecto estético e para a questão da tecnologia. Em Portugal, em Lisboa, apesar de nós vemos muitos miúdos agarrados aos iPhones e os pais com os restaurantes, com os iPads, é verdade, mas o que mais me chocou mesmo foi Bangkok, foi a indiferença da pessoa que está ao teu lado. Eu acho que nós em Portugal ainda não somos tão assim, não é? Mas é uma coisa que veio para ficar. Eu lembro-me quando apareceu a televisão a cores, veio para ficar, ou quando apareceram as televisões com telecomando. Até lá o meu pai chamava, eu estava no quarto e tinha que vir à sala para pôr mais alto, que era para ele não se levantar de safar. Eu lembro quando apareceram os primeiros telemóveis, eu tive um da Telecel, parecia um tijolo. Nem sei pegar, até tenho pena, já não sei onde é que ele está, que ele era uma peça de museu. Mas tudo isso faz parte da nossa evolução tecnológica, mas isso não quer dizer que torne as pessoas menos humanas ou que promova a desumanização. Agora, eu acho que as pessoas têm pouco tempo para estar umas com as outras e o facto de passarem mais tempo nos empregos, no trabalho, estão muito mais ligadas a tudo, a ver notícias, ir a este evento, saber onde é que está, que ele está, dá-nos menos tempo a parar. Mas dá para parar, para pensar, para telefonar a um amigo, saber como é que ele está, porque parece que a nossa vida está sempre a correr. Mas eu acho que é muito aquilo que estavas a dizer há bocado, de parar para pensar, de parar para ligar um amigo, parar para dar um abraço, parar um bocadinho, porque nós precisamos disso enquanto seres humanos, porque a vida passa a correr. Eu digo isto imensas vezes a algumas pessoas: nós só temos esta vida, não há mais nenhuma. Mas isso não implica que nós tenhamos que fazer tudo nesta vida. Faz aquilo que dá realmente prazer. Não tens de estar nos últimos bares, nos últimos cinemas, não tens de ver os teatros todos. Isso é uma canseira, como aquelas crianças que saem da escola e depois têm mais 10 atividades extracurriculares porque os pais acham que eles têm que fazer tudo. Não. As crianças, eu às vezes ouço pelos meus filhos a dizer assim: oh mãe, hoje posso relaxar. Podes relaxar. Vai relaxar. Nós precisamos disso enquanto seres humanos. As próprias crianças que estão a nascer, que estão hoje na 12, 13, 14, 15, eles sentem-se, se calhar por serem crianças e são muito mais puros, não é, do que um adulto, eles sentem que este mundo anda muito depressa e que eles sentem a necessidade de parar, de relaxar. E nós, enquanto seres humanos, também temos que o fazer.
Porquê é que tu sentes que nós não temos tempo para pensar?
Porque estamos sempre muito preocupados em estar on, em tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha maior fonte de stress, agora já não é, porque eu deixei de apitar, era os grupos de WhatsApp. Isto é uma loucura. As pessoas criam grupos de WhatsApp para tudo, porque é do vizinho, que é disto e daqueles. Estou sempre a criar grupos de WhatsApp com não sei quantas mensagens durante o dia. Porquê é que as pessoas não agarram o telefone e falam umas com as outras e vão almoçar e conversam? Porquê é que estão a comunicar através do WhatsApp? Por exemplo, estás a ver? Porque é que as pessoas nunca têm tempo, aquilo que estava a dizer há bocado, encontras alguém, vamos beber um café, não, vamos, vamos almoçar, mas porque nunca acontece.
Uhum.
E depois, eu acho que a vida está a andar, e uma das coisas que eu sempre tive receio e que não quero que aconteça é, eu não quero deixar de estar com os meus amigos ou as minhas amigas, são peças muito importantes na minha vida e por isso... Estas relações têm que se construir e não se constroem através de um WhatsApp, nem através do Facebook, nem através disso. E isso é uma coisa que eu tento ensinar muito aos meus filhos, que é, estejam com os vossos amigos. Não interessa ter muitos amigos, mas vale ter um que seja bom e com quem nós gostamos de estar e conversar. Ninguém é o mais popular da escola, isso era 1% da população. E os que geralmente os queremos mais populares não são os que têm maior êxito mais tarde, não se preocupem com isso. Porque os mitos são muito daquilo de serem preteridos. Ah, agora criar um grupo de WhatsApp, mas eu não puseram lá e eu para estar lá tenho que fazer isto e aquilo. Esqueça, não vai fazer nada, não ligo. Essa pressão da sociedade em estar on, em todo lado ao mesmo tempo, faz com que as pessoas estejam muito ligadas muito mais aos devices eletrónicos e às redes sociais do que deveriam estar.
Fazes fretes?
Ah, faço. Eu sempre disse, eu já tenho 42 anos, eu não faço fretes. Mas às vezes há fretes que têm que ser feitos.
Uhum.
Sei lá. Ir a uma reunião de pais na escola dos meus filhos em que eu sei que pelo 10º ano consecutivo não há nada de novo que eles vão comunicar. Mas eu tenho que lá estar.
Uhum.
Porque são meus filhos e tenho que lá estar. Às vezes há fretes que eu faço. Mas hoje em dia faço muito menos fretes.
O que é que tu vês para a escola? Tu achas que a escola, muitas vezes, em vez de só de tentar incutir conteúdo, poderia ter jogos na majora para eles aprenderem?
Ah, claro que sim, o mais possível. Para mim a escola, eu acho que tem a ver com o sistema de ensino português. Eu acho que os miúdos estão ali a beber muita informação, a querer fazer para os professores e para a escola fazer um checklist no programa que curricular foi dado, do que propriamente serem desafiados e de estimular a criatividade deles. Isso é uma coisa que me preocupa.
Tu achas que a majora surge hoje numa reconstrução de desafiar e estimular as pessoas? Ou de continuar a desafiar e estimular as pessoas?
Continuar a desafiar e estimular as pessoas num contexto em que, de facto, a sociedade está a andar tão depressa que eu acho que a própria sociedade está a chegar à conclusão que precisa de parar um bocadinho.
Uhum.
Precisa de voltar um bocadinho ao back to basics. Algumas coisas tradicionais. Pode ser a majora, pode ser jogos de desporto, pode ser pôr os miúdos a pintar telas gigantes e ouvi-los um bocado. Eu, por exemplo, uma das coisas que estou a tentar contornar, o meu filho mais velho faz agora 12 anos, eu no ano passado inscrevi-o num programa que chama CSV, que é o Children International Summer Village. Eles com 11 anos vão um mês para um país que é tirado aleatoriamente.
Conheço, é muito giro. Eu tenho amigos que de alguma forma os filhos também fizeram o mesmo.
O meu filho mais velho foi e vai este ano outra vez. E acho que o meu filho mais velho é super envergonhado, super reservado. Eu achei que ia ser muito complicado para ele. E quando fui buscar ao aeroporto, depois de estar um mês sem falar com ele, não é? Morrer de saudade, achar que ele estava a sofrer horrores, ele disse-me que queria ter ficado lá mais 2 meses. A maneira como eu tento também criar aqui e um workaround é dar-lhes algo no mundo. Sempre que possível levá-los a viajar. Como os levei agora para a Indonésia, levei-os a pô-los nestes programas, a tirá-los da zona de conforto, pô-los a pensar e eles próprios a criar estratégias para se conseguirem adaptar a contextos diferentes.
Eu tenho um problema financeiro que é, eu rebento todo o meu dinheiro em viagens. Tu sentes que a viagem ajuda a fazer uma coisa que eu vi que era muito estimulada por ti agora durante esta conversa, que é ajuda-te a parar? Ajuda-te a perceber que tu, de facto, és muito pequenino num mundo que é muito grande e que existe um conjunto de coisas para além daquelas que nós conhecíamos e daquelas que nós acreditávamos, para além dos nossos beliefs. Sim. E ajuda-nos a pôr muitas coisas dentro de nós em causa.
Assim, viajar para mim é super importante. Eu, as minhas poupanças vão todas para fazer viagens.
Ok.
Assim, a primeira grande viagem que eu fiz, eu tinha 18 anos, a trabalhar o verão todo, o ano todo, a juntar dinheiro, e tive um mês a viajar pelos Estados Unidos. Eu não sei como é que os meus pais me deixaram ir, eu era rapariga, e na altura não havia telemóveis, não havia nada, tínhamos criado as cabines telefónicas, tínhamos pôr uma moeda de 25 cêntimos, mas eu acho que isso é muito importante, primeiro porque, lá está, só temos uma vida, vivemos num planeta que é lindo, morrer, temos imensa sorte, e não o conhecer é um crime.
Uhum.
e principalmente sair, conheceres outras pessoas, falares com outras pessoas, criares aqui alguma, tudo aquilo que recebes das outras pessoas enquanto viajas, sejam experiências boas ou experiências menos boas, são coisas que estão definindo e te vão dando também aqui alguma, ou te torna uma pessoa mais interessante, portanto também tens mais experiências para partilhar com os teus amigos quando voltas, ou te dão alguma estaleca para resolver problemas de uma maneira mais rápida, que se tu não estivesses sozinho num ambiente que tu não conheces, só, não terias se calhar essa capacidade, porque aqui tens os teus amigos, tens os teus pais, ligas a alguém, não sei o quê. Quando estás sozinho num país que não conheces ninguém, tens um problema para resolver, como ficaste com o passaporte, tens de se arriscar. E isso é muito importante a nível pessoal e até depois a nível profissional. Por isso, eu estimulo ao máximo as viagens. O meu filho vai continuar a fazer estes programas, o outro, quando fizer 11 anos, também vai começar. E a mais pequena, quando lá chegar, também vai começar. E eu não sou muito aquela pessoa de fazer aqueles programas de me enfiar num resort uma semana e não sair lá o tempo todo. Eu gosto de sair, eu gosto de ver, eu gosto de sentir os sítios. E por isso, geralmente quando viajo, é mesmo para conhecer.
Tu sentes que viajas para encontrar aquilo que tu não procuras?
Eu viajo para beber, para, sabe, perceber o que é que sabem as comidas dos outros países, como é que eles, por exemplo, eu adoro cozinhar. Sempre que vou viajar, gosto de fazer aulas de cozinha, gosto de ir aos mercados, ver os produtos que eles têm, não sei o que mais. Gosto de falar com pessoas diferentes que encontras nesses países, podem ser estrangeiros de outros países. E depois nós vivemos num país muito pequeno, onde quando falas com as pessoas é, então, o que é que tu fazes? Ah, eu trabalho no banco. Ah, eu trabalho na loja, na PT, na Vodafone. A nível profissional, o nosso país é tão, acho que parece tão pouco interessante. Agora estão a surgir muito mais profissões novas e com as startups, etc. Mas na minha altura era, o que é que vais estudar? Direito, gestão, economia, engenharia. Quando tu viajas, conheces pessoas que têm profissões super interessantes, que nem existem cá em Portugal. E isso dá-te mais conhecimento e a certa maneira, mais possibilidades. Eu que tenho filhos, daquilo que eles podem vir a fazer um dia.
Sentes que essas viagens ajudam a trazer novas ideias para a Majora?
Ah, completamente, isso é super importante.
O que é que tu vês acontecer com a Majora no futuro? O que é que tu...
Eu sinto que a Majora, a nossa visão da Majora é que a Majora vai ser sempre aquela marca meio vintage, querida, mas com jogos enriquecidos, com novos designs e conteúdos que sejam mais apelativos para os miúdos hoje em dia, porque os miúdos têm acesso a muito mais informação e precisam também de conteúdos apelativos. Mas eu vejo como uma marca que vai continuar a evoluir nestes primeiros tempos pela parte do tradicional, e não propriamente em criar um portal com muitos jogos eletrónicos e jogos para PlayStation, não sei o quê, não. E nós temos tido muita procura, ainda ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que está numa agência, e nós estamos a trabalhar com vários parceiros em que têm clientes que não têm negócios, não têm nada a ver com jogos tradicionais, mas querem criar um jogo tradicional para estar associado a uma campanha, a uma marca deles. E isso quer dizer muito. Nós vemos as campanhas todas, é tudo virar à volta da família, a última campanha de Pingo Doce, estar à volta, à família, às mesas. Há esta vontade das pessoas pararem. Pararem, estarem umas com as outras, conviverem. E por isso, eu acho que é nessa onda que nós queremos surfar. É aproveitar que existe esta vontade de voltar aos básicos, para surfarmos essa onda o máximo possível com os nossos jogos de tabuleiro. Pronto, e depois a estratégia que está definida para 5 anos é uma estratégia que se vai reconstruindo, não é uma coisa estática. À medida que vais viajando, vais conhecendo pessoas, vais tendo parceiros novos, tudo isto vai enriquecendo, vais tendo mais ideias.
E vais tendo esses insights das agências e vais tendo esses insights que estão a acontecer neste momento.
E pessoas. Ah, eu fiz um dia um jogo, não sei o ano, que gostei imenso e jogava-se assim, não sei o quê, ok, tchum. Tipo, começa a trabalhar aquelas ideias. E isso é as pessoas com quem tu falas, é super importante.
Gostei muito, estou muito grato pela nossa conversa, foi muito giro.
Eu também.
Fiquei muito giro, acho que o parar para pensar, ou o parar, é muito interessante esse conceito e é tão básico e é tão.
Fico é muito tão básico, não é?
É tão básico. Obrigado. Fico muito grato.
Obrigada.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas! Comigo tu vais ficar. É melhor não.